Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Vamos falar um pouquinho da maratona do futebol brasileiro. O que é a maratona do futebol brasileiro? É o encaixe de torneios e seleção brasileira também disputando as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, que estão deixando alguns times, como o Flamengo, na mão. O Flamengo já não sabe mais o que fazer, e eu vou explicar para vocês. Nessa sexta-feira, o técnico Tite anunciou 25 jogadores convocados para os próximos jogos das eliminatórias. Tem até algumas novidades, a presença do atacante Antony, que foi formado no São Paulo e hoje joga no Ajax da Holanda, é campeão olímpico, o lateral Emerson Royal do Tottenham, o Edenilson do Internacional, que se manteve depois de ser convocado da última data FIFA, lembrando que o Edenilson é volante, é um jogador teoricamente de marcação, mas que está na lista, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, então o homem está fazendo gol. O Brasil vai jogar contra a Venezuela em Caracas no dia 7 de outubro. Depois vai até Barranquilla, na Colômbia, para enfrentar a Colômbia no dia 10. E aí volta para Brasília, né? Aí volta para Manaus para receber o Uruguai no dia 14. Então o Brasil vai ter jogos dia 7, dia 10, dia 14. Muito bem. Entre os jogadores convocados pelo técnico Tite, nós temos dois atletas do Flamengo. Né? Temos o armador do Flamengo, Everton Ribeiro, e o atacante Gabriel Gabigol. Ok. Além disso, a seleção uruguaia chamou a Arrascaeta do Flamengo e a seleção chilena já convocou também o lateral direito Islas. Com isso, a própria CBF avisou que vai adiar três jogos do Flamengo que estavam marcados para essa data FIFA em outubro, entre 7 e 14 de outubro. Serão esses jogos contra o Red Bull Bragantino, contra o Fortaleza e contra o Juventude. O Flamengo hoje já tem 3 jogos a menos que os outros participantes, os outros competidores do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Flamengo vai ter que correr para disputar 6 jogos depois dessa data FIFA de outubro. Vai ser uma correria a tal ponto que a CBF já está estudando a possibilidade de empurrar o final do Campeonato Brasileiro para frente. Está marcado para 5 de dezembro, mas pelo jeito nós vamos chegar perto do Natal, se não no Natal, né? Esse é o problema, o calendário não segura, porque ao mesmo tempo nós estamos tendo as semifinais da Copa Libertadores da América, envolve aí, por exemplo, o Palmeiras, envolve o Atlético Mineiro e o próprio Flamengo. Nós temos o Campeonato Brasileiro e ainda nós vamos agora para as semifinais da Copa do Brasil. Então não falta jogo, é um excesso de partidas sendo disputadas. Vamos à notícia, então. Os convocados do técnico Tite para esses 3 jogos pelas eliminatórias contra Venezuela, Colômbia e Uruguai são os goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras, que também vai ter jogos adiados. Os zagueiros, o Marquinhos do Paris Saint-Germain, o Thiago Silva do Chelsea, Éder Militão do Real Madrid e Lucas Veríssimo do Benfica de Portugal. Para as laterais, ele chamou o Danilo da Juventus, o Alexandre da Juventus, o Emerson do Tottenham e o Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético, outro time que vai ter jogos adiados, Atlético, Palmeiras e Flamengo. O meio de campo terá Casemiro do Real Madrid, o Fred do Manchester United, o Lucas Paquetá do Lyon, o Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Gerson do Olympique de Marseille e o Edenilson, como eu já informei, do Internacional. Para o ataque, Neymar do Paris Saint-Germain, Gabriel Jesus do Manchester City, o Vinícius Júnior do Real Madrid, o Gabigol do Flamengo, o Rafinha do Leeds United, o Matheus Cunha do Atlético de Madrid e a novidade que é o Antony do Ajax. O técnico Tite disse que o ataque do Brasil ainda não está definido, ele não sabe qual será o ataque titular do Brasil e que os jogadores que se esforcem, porque vai ser corrido, né? Depois do anúncio dos jogadores, aí nós tivemos a coletiva com o Tite e também com o coordenador da seleção brasileira, que é o Juninho Paulista, campeão do mundo em 2002. Foi ele que avisou que a CBF vai adiar os jogos do Palmeiras, do Internacional de Porto Alegre, do Atlético Mineiro e do Flamengo pelo Brasileirão. São os times que tiveram jogadores convocados para essas 3 partidas. O com isso, esses times, o diretor de competições, que é o Manuel Flores, da CBF, acha que pode ser adotado o mesmo critério que foi em setembro, e agora vão sair correndo para marcar. Lembrando, o Flamengo tem uma maratona de jogos para agora, até essa última semana de setembro, que vai disputar 8 jogos em 4 jogos em 8 dias. É menos do que a legislação permite, que é uma diferença de pelo menos 62 horas entre um jogo e outro, para ver a correria que vai ser. E, enquanto isso, com os números da pandemia estabilizados em cerca de 500 mortos por dia, os governadores já se dão ao direito de liberarem os estádios para a entrada de torcida. Um dos estados mais rígidos com isso, que é São Paulo, acabou autorizando a volta do público a partir agora do dia 4 de outubro. A capacidade máxima do primeiro jogo, da primeira rodada no dia 4 de outubro até 15 de outubro vai ser de 30%, de 15 de outubro até 1º de novembro vai ser de 50%, e a partir de 1º de novembro 100% da capacidade dos estádios. Estão apostando que a Delta não vai fazer estrago e que esse número que eu estou dizendo de 500 mortes cai. Em São Paulo é menor, óbvio, porque esse é um número nacional, mas mesmo assim a média de mortes subiu essa semana em relação à semana passada. Enfim, a coisa não está fácil, não. E mesmo assim o governo autorizou. Há quem diga, e é verdade, que a liberação de público em eventos esportivos, na verdade, não é olhando só para o futebol ou olhando para o futebol. O interesse está mais na frente, que é o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, que começa em novembro. A ideia é chegar em novembro com a capacidade total do Autódromo de Interlagos para receber o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, que é um evento bancado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Esse é o interesse que está lá na frente para ver. Bom, voltando ao futebol jogado, tivemos o Libertadores, falei, semifinal, duas partidas no meio de semana. Na terça-feira o Palmeiras e o Atlético Mineiro empataram sem gols, 0-0 aqui em São Paulo, no estádio do Palmeiras, um jogo truncado, pouquíssimos chutes a gol, um negócio, e há quem diga que o técnico Abel Ferreira, o português que manda no Palmeiras, bolou uma tática de não sofrer gol em casa para poder ir para o Mineirão com a vantagem de qualquer empate, por exemplo. Qualquer empate com gols, o Palmeiras se classifica, porque o gol fora vale mais. E jogaria aí uma responsabilidade de pressão para cima do Atlético Mineiro. Não sei se essa mesmo foi a intenção. A intenção é que o Palmeiras não deu um chute a gol. Um negócio horroroso na terça-feira. Na quarta, o Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0, um ótimo placar, mas poderia ter vencido por mais. Jogou praticamente o segundo tempo todo com um jogador a mais e mesmo assim não impôs, não goleou, acertou a trave 2-3 vezes. Foi um jogo, um primeiro tempo maravilhoso, um ótimo jogo. E o Flamengo agora vai para Guayaquil para a próxima quarta-feira com direito a perder até por 1-0, que está tudo certo, está classificado para a final. E Palmeiras e Atlético, quem ganhar leva, empate com gols é do Palmeiras, empate sem gols, vamos para penalidades, vamos ter disputa nos pênaltis. Né? Além disso, nós estamos com o Campeonato Brasileiro também em andamento, que tem rodado agora esse final de semana, mas o Atlético Mineiro, por exemplo, vai continuar líder, ganhando, perdendo, o que acontecer. Por quê? Ele vai enfrentar o São Paulo, ele tem o São Paulo pela frente, mas o Atlético Mineiro tem 45 pontos, tem 7 pontos a mais que o segundo colocado, que é o Palmeiras. O Flamengo vem em terceiro com 34, mas digo, com 2 jogos a menos que todo mundo e mais 3 que vem aí. Então o Flamengo ainda, se vencer todos esses jogos, briga com o Atlético lá em cima na classificação geral. A rodada desse domingo, desse final de semana, vai ter o América Mineiro recebendo o Flamengo às 11 da manhã desse domingo. O Internacional de Porto Alegre vai encarar o Bahia em Porto Alegre, o Fluminense vai receber o Bragantino, o Juventude lá em Caxias do Sul vai encarar o Santos, o Sport Recife vai enfrentar o Fortaleza, o Atlético Paranaense pega o Grêmio e o Atlético Goianiense vai enfrentar o Goiás. Esses são os jogos de domingo, desse domingo, da rodada do Campeonato Brasileiro. Então é isso. O que nós temos pela frente, então, são jogos em profusão. Uma beleza para quem gosta de futebol. Tem jogo todo dia para ver na TV, porque você põe a segunda divisão que é transmitida, coloca mais futebol feminino, vai pondo todo mundo. Aliás, o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol vai ter definido o seu campeão nesse domingo, lá na Arena do Corinthians, na Zona Leste aqui de São Paulo. Corinthians e Palmeiras, os times femininos, fazem o segundo jogo da final. No primeiro, as meninas do Corinthians derrotaram o time do Palmeiras por 1-0 no campo do Palmeiras. Jogam por um empate para se sagrarem campeão mais uma vez, elas que ganham quase todos os anos. Vamos ver como é que vai ser a saída e como é que vai ser o desempenho dessas jogadoras, que estão muito felizes de jogar nas arenas dos times, né? Porque acham que isso dá inclusive um status melhor, um status mais legal para o futebol feminino, e a gente torce que seja sempre assim. Bom, de São Paulo para a SBS, eu volto semana que vem. Luciano Borges.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.